Mulher de 15.
Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Mulher de 15.
Você fica por dentro dos principais assuntos do universo feminino. Boa noite, eu sou a Carolina Rodrigues.
E eu sou a Gabriela Estouraro. No programa de hoje teremos a segunda reportagem da nossa série especial Por Trás do Silêncio.
Vocês vão ouvir dois relatos sobre como a mulher pode ficar sujeita a riscos quando está com um companheiro violento. No programa passado, algumas contaram como é viver um relacionamento abusivo. E quando elas não conseguem se livrar desse tipo de relacionamento, podem se tornar vítimas fatais.
Foi o que aconteceu com a Adriele, de Guaíra, aqui pertinho de Franca. Em depoimento mencionado, a mãe dela conta como a filha foi morta a facadas pelo ex-namorado. Em outro caso, uma jovem lembra como escapou da morte por pouco.
Temos também a participação do promotor francano, José Lourenço Alves. Acompanhe.
Adriele tinha 22 anos, moradora em Guaíra, no interior de São Paulo, foi morta pelo ex-namorado na casa dele quando tentava pôr um fim no relacionamento conturbado. Era o mês de agosto de 2018. Ana Cláudia, mãe da jovem, conta que a família toda foi até a residência do rapaz para comunicar aos pais dele que a filha queria separação.
Os pais dele recebeu a gente, falou para entrar, a gente entrou, a gente conversou e o pai dela já falou: avó Delício, a gente veio aqui porque a Adriele já tomou decisão, ela não quer mais ficar com você. Ela falou tudo do que tá acontecendo pra mim e pra mãe dela, e a partir de hoje acabou. Ela não quer mais e eu vou te pedir, você não vai atrás dela, você não faz nada com ela, porque eu não aceito homem nenhum pôr a mão em filha minha.
Todos já saíam da residência quando Valdelício, de 21 anos, gritou da cozinha pela ex-namorada. Quando voltou para conversar com ele, Adriele foi surpreendida.
A gente foi levantando para ir embora. Aí ele foi para dentro do quarto e voltou na sala. E começou a gritar a ela: Adriele, Adriele, pelo amor de Deus, não me deixa, Adriele. Pelo amor de Deus, volta aqui, vamos conversar. Aí ela pegou e voltou. No que ela voltou, ela sentou no sofá e ele ficou em pé de frente com ela. E eles ficou conversando. E nós na cozinha, coisa assim de pouca distância. Quando não deu nem uns 3, 4 minutos que eu olho, ele já estava golpeando ela. Ele deu 13 facadas na minha filha. Aí eu já comecei a gritar. Aí a gente foi todo mundo para cima dele, para tirar ele dela, e ele naquela fúria, ele já tinha acertado os golpes fatais.
O autor do crime foi preso em flagrante e continua detido. Poucos meses depois de presenciar o assassinato da filha, Ana Cláudia sabe que a condenação dele não vai reparar a tristeza, mas não quer ficar com a sensação de impunidade.
A gente teve uma audiência dia 28 de novembro de 2018, né? E nessa audiência foi decidido que ele vai para júri popular. E agora a gente está aguardando a justiça divina e a justiça aqui dos homens, né?
Adriele foi vítima de feminicídio, uma palavra bastante falada nos últimos anos. Um dos motivos é a frequência de morte de mulheres pelos companheiros. O termo define um tipo de assassinato por razões de gênero. Nesse caso, a justiça entende que as mortes ocorrem justamente pelo fato de as vítimas serem do sexo feminino e não aceitarem levar adiante relacionamentos com homens violentos. Carolina, de 19 anos, escapou por pouco. Em 2017, a jovem, que é do estado do Pará, quase foi morta pelo ex-namorado durante uma discussão. Ele ficou furioso quando soube que ela tinha ido com os amigos a uma festa de formatura.
Ele quebrou o meu celular, estraçalhou totalmente meu celular, foi na cozinha, me puxou com muita força, me botou contra a parede, me deu um tapão na cara. Falou que eu era uma vagabunda, que eu tava traindo ele, que ele botava confiança em mim. E ele começou a apertar a minha garganta com muita, muita, muita força mesmo. E eu tava praticamente já só me debatendo, porque tava foda. Ele afrouxou mais, começou a falar mais coisas, que eu era uma puta, que eu não merecia estar viva e que ele ia acabar com essa merda, que ele ia acabar com a vida logo de nós dois, porque se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com mais ninguém. Ele pegou uma faca e ele cortou a parte aqui do meu cotovelo, ele passou a faca e cortou. E aí ele começou a me apertar a minha garganta, tipo, muito forte. Eu já tava quase desmaiada, praticamente. Ele me deu vários socos na barriga também. Vários socos, bateu minha cabeça e continuou apertando a minha garganta. Até que o tio dele chegou lá na casa, conseguiu tirar ele. Eu fiquei com minha garganta toda marcada, toda marcada. E ele falou que ele ia me matar. Ele falou que ele ia me matar se eu denunciasse ele. O tio dele pediu pra mim não denunciar.
Em março de 2015, entrou em vigor a Lei do Feminicídio, que atendeu a luta de mulheres para que esse tipo de crime tivesse uma punição específica. Isso também contribuiu para que a violência de gênero ganhasse ainda mais repercussão. A lei prevê pena para o agressor de 12 a 30 anos de prisão, que pode aumentar em um terço dependendo da situação. É o que explica o promotor José Lourenço Alves, de Franca.
O feminicídio surge da necessidade de marcar a gravidade do assassinato da mulher por conta da condição dela de mulher. Quer dizer, o máximo do desrespeito de não respeitar o direito do outro. Nesse caso específico, por conta das marcas culturais do machismo, que é muito forte na nossa sociedade, era preciso ainda marcar essa questão, em que, por ser mulher, essa vítima é assassinada, é morta. Isso, infelizmente, acontece muito e muitas vezes por dia. Então a lei vem para marcar isso, tornar esse um crime hediondo, e mais do que hediondo, é ainda agravado se essa mulher tiver um período de gestação ou tiver tido criança até os 3 meses anteriores, se for menor de 14 anos ou maior de 60 anos, se tiver alguma deficiência. São marcas de que não basta apenas a lei, evidentemente, mas a lei é um indicativo muito importante de que nesta sociedade essa conduta é reprovada e altamente reprovada, porque além da covardia que se insere também no desrespeito do direito do outro.
Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e pediu, por telefone e e-mail, dados sobre feminicídio em Franca e em todo o território paulista. O objetivo era confirmar uma informação que circula em outros veículos de imprensa de que os números de feminicídio no Estado cresceu mais de 26% de janeiro a novembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo essa informação, foram 119 mortes contra 94 em 2017. A secretaria informou, porém, que os casos de feminicídio não são contabilizados de forma separada, mas junto com os homicídios. Isso prejudica saber, por exemplo, se o número de assassinatos está crescendo ou em quais regiões eles mais acontecem. Isso não é diferente em outros estados, onde as mortes de mulheres também entram nas estatísticas dos homicídios. O único dado nacional mais recente, segundo o levantamento feito pelo portal G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é que, a cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. Um total de quase 9 mil feminicídios por ano.
Essa foi, então, a nossa segunda reportagem da série especial Por Trás do Silêncio, cujo assunto é a violência contra a mulher. A exemplo da segunda reportagem, vimos a importância justamente de romper o silêncio e denunciar casos de opressão feminina.
No próximo programa, você vai ouvir a última reportagem da série. Vamos falar sobre casos em que os riscos não estão dentro de casa, mas nos hospitais. Isso mesmo, a violência obstétrica, praticada por profissionais de saúde na hora do parto, ainda desconhecida por muita gente.
Chegamos ao final do programa de hoje, com reportagem de Gabriela Estouraro, Everton Tales e Thalita Souza, locução de Carolina Rodrigues e Rafael Mascani, apoio técnico de Sara Ávila e orientação do professor Igor Savenhago. Esse foi mais um Mulher de 15. Um grande abraço e até mais.
Mulher de 15.